Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
E agora temos aí, finalmente, a perspectiva de que decidam de uma vez por todas a história lá do julgamento que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Então, das principais teses da defesa, não é só uma não, são algumas teses. Duas foram remetidas para análise do plenário do Supremo. A decisão de mandar para o plenário foi do ministro Edson Fachin, que é o relator. É o relator desses casos relacionados às investigações no âmbito da Lava Jato em Curitiba. E o Edson Fachin, que é o relator dos processos, repito, antes era o Teori Zavascki, ele decidiu retirar duas ações do âmbito da segunda turma, composta agora de novo por 5 ministros, com a posse do substituto do Celso de Mello, o Cássio Marques, e submetê-las a julgamento do pleno do tribunal, para que todos os juízes avaliem essas duas ações. Vale reforçar que não são as únicas, nesse caso do triplex, há outras. A decisão adotada pelo Fachin, que inclusive provocou alguns lamentos, algumas murmurações na segunda turma, né? E que ele decidiu mandar para o pleno, para que todos os ministros se manifestem a respeito e votem sobre o assunto, são as seguintes. Uma é aquela em que a defesa de Lula contesta a atribuição legal da Justiça Federal de Curitiba para julgar o caso do triplex. É coisa recente? Não. Na verdade, essa tese da defesa do Lula, mesmo antes da prisão do ex-presidente, ela já era defendida pelo Zanin, que é o advogado que comanda a defesa do Lula. O outro é aquele em que o petista e seus advogados pedem acesso aos diálogos entre procuradores da Lava Jato, e esses diálogos foram interceptados pela ação de hackers, alvos de uma operação, inclusive, a spoofing, e depois esses hackers acabaram fazendo com que as conversas chegassem até o Intercept Brasil. E aí houve, inclusive, na sequência, um acordo do Intercept com outros veículos de comunicação que passaram a divulgar também trechos dessas conversas hackeadas. A defesa quer acesso a todos os diálogos que foram obtidos por esses hackers. Aí entra uma questão paralela e importante, aliás, muitas vezes considerada fundamental em manifestações do Supremo, que é se aquele elemento pode ser chamado, dependendo da circunstância, de prova, de evidência, pode ser apresentado como elemento importante na defesa ou na acusação, mas a ideia é saber se isso é legal, se essa interceptação pode ser considerada legal e, portanto, pode ser usada, por exemplo, nas provas a serem apresentadas pela defesa, não é? Porque nós já tivemos processos inteiros derrubados porque lá na sua origem estava uma fonte de informação que não foi considerada legal. Ou então, uma conversa interceptada sem autorização legal. Ou então, denúncia anônima. É o caso, por exemplo, do Castelo de Areia. Castelo de Areia foi derrubado facilmente porque houve a decisão política no Supremo de derrubá-lo. Não é só uma decisão técnica. Você tem decisão técnica para todos os gostos, não é? Então depende do que aqueles ministros querem, entendem como sendo melhor. Às vezes até numa atitude um tanto quanto arrogante de tentarem determinar o que é melhor para o país. Quando, convenhamos, não é este o papel de ministros do Supremo. Isso aconteceu em outras ocasiões, não é? Aconteceu, por exemplo, no relatório do Herman Benjamin no Tribunal Superior Eleitoral. E aquele relatório, que parecia tecnicamente irrespondível, era difícil derrubar o que estava ali elaborado, construído, palavra por palavra, fato por fato, prova por prova, a referência na lei, porque a lei determinava a cassação da chapa. Tudo estava ali no relatório do Herman Benjamin, numa construção muito bem feita. No entanto, foi 4-3 contra o relatório, portanto pela não cassação. E na época o Gilmar Mendes estava no TSE, porque há cadeiras no TSE para ministro do Supremo. Por exemplo, o Barroso agora está no TSE. Então, na época, o Gilmar disse que não era bom para a economia, não era bom para o país tinha acabado de passar por um processo de impeachment. Mas ninguém paga os ministros do Supremo, ou quando estão na condição de juízes do TSE, para que digam se aquilo é melhor ou pior para o país. Eles estão lá para a aplicação da lei, para que digam ao país, a lei determina tal coisa. Aqui houve desrespeito à lei, aqui houve crime. A punição para tal crime é esta. É isto que se espera, é para isto que a sociedade concebe um tribunal supremo, um tribunal eleitoral. Esse é uma jabuticaba, né? É uma peculiaridade nacional, esse TSE. Nem precisaria existir. Poderia os julgamentos, claro, serem levados nas instâncias regulares. E, no entanto, inclusive ampliaram o papel do TSE, né? Porque agora, casos em que há a descoberta de Caixa 2 de campanha, vai para o TSE, ainda que o Caixa 2 seja apenas e tão somente uma parte de um esquema de corrupção. Então a corrupção, a lavagem de dinheiro, mas tem Caixa 2 de campanha, então vai para o TSE, que não está aparelhado para investigações desse tipo. Então muitas vezes as decisões são políticas, infelizmente. E o caso da Castelo de Areia, bastou ali a revelação de que uma denúncia anônima havia desencadeado aquela operação extraordinária de investigação, que, aliás, é a mãe da Lava Jato. Aquela operação, ela constrói vários elementos de investigação, e a Lava Jato se beneficia de um novo elemento, que é a possibilidade de colaboração premiada, aquilo que normalmente é chamado de delação premiada, né? Então, com aquilo que a Castelo de Areia havia ensinado e com a possibilidade de delação premiada ou colaboração premiada, a Lava Jato conseguiu avançar muito. E aí havia um ambiente de apoio, um ambiente público de apoio, que tornou muito mais difícil a reação imediata. Mas a reação veio paulatinamente, não é? Com o tempo, com o poder estabelecido se reorganizando e se entendendo, inclusive aqueles que eram oponentes entre si, para reagirem em harmonia contra a investigação de casos de corrupção. Então, pode ser que o fato de que aquelas conversas foram interceptadas ilegalmente, porque foi uma ação de hackers, isso pode impedir, no entender da maioria dos ministros, isso pode fazê-los chegar ao entendimento de que não é possível usar essas conversas para a construção de material probatório, para argumentos da defesa. Mas a questão imediata será decidir se a defesa do Lula poderá ter acesso àquelas conversas. E o outro caso, insisto, é a contestação da atribuição legal da Justiça Federal de Curitiba para julgar o caso do Triplex. E aqui há uma declaração do Sérgio Moro que pode ajudar a defesa. Ali na época, Sérgio Moro chegou a mencionar que não havia relação direta entre o caso do Triplex e a Petrobras. Acontece que cabia ao Sérgio Moro, ali na Lava Jato, lá em Curitiba, quando era juiz, cabia ao Sérgio Moro o julgamento de casos relacionados à corrupção na Petrobras. E como ele chegou a admitir que esse caso específico, independentemente da lisura das negociações, do que de fato aconteceu, se ali era ou não uma ação de corrupção, a questão é, havia ligação com a Petrobras? Se não havia, a atribuição legal para julgar o caso seria de outro tribunal e não da Justiça Federal de Curitiba. É interessante isso porque os juízes vão avaliar uma coisa que não tem a ver com o entendimento deles a respeito da culpa ou não do Lula no caso Triplex. Se havia ou não havia uma ação de corrupção. Se aquilo era um presente por favores prestados com o uso do poder público para beneficiar uma empresa. Não é isso que estará em julgamento aqui, mas apenas se aquele caso cabia ou não à Justiça Federal de Curitiba. E, portanto, na época, a Sérgio Moro. Essas não são as principais ações, hein? Mas elas vão para o Pleno do Supremo. E o fato é que no Pleno, muito, muito... Aliás, esse é um problema admitido aqui por dois conhecedores incontestáveis do que é o Supremo Tribunal Federal. Francisco Rezec, que inclusive chegou a falar não apenas da politização de manifestações do Supremo, mas também do problema das turmas. Esse é um problema sério, o problema das turmas. Quando você tem dois tribunais com convicções diferentes, quando na verdade não queremos saber das convicções pessoais dos ministros, mas da interpretação que eles dão ao texto constitucional. Ministro não está lá para fazer prevalecer sua convicção pessoal, mas para julgar conforme o texto constitucional e, claro, dependendo do caso, conforme as leis ordinárias, né? Então, em 18, abril de 18, o Lula sofreu uma derrota por 6-5 quando, no pleno, o placar já diz, né, os ministros negaram o recurso para evitar sua prisão. Época em que Lula preparava sua candidatura à presidência, depois negada pelo TSE, uma vez que estava configurada a figura da lei da ficha limpa na situação jurídica dele. Condenado em duas instâncias, condenado em primeira instância em Curitiba e depois na segunda instância em Porto Alegre, portanto, pelo colegiado da segunda instância, ele imediatamente estava atingido pela lei da ficha limpa, né? E, portanto, não poderia se candidatar, como decidiu o TSE. Agora, há outras questões que permanecem na segunda turma, inclusive a história da suspeição do Sérgio Moro. E aqui talvez esteja depositada a maior esperança da defesa do Lula, e dele mesmo, é claro, porque ali a suspeição de Sérgio Moro, ela vai além da objetividade do texto legal. Convenhamos, cada um dos ouvintes pode chegar a essa conclusão de que dizer que havia suspeição será, ou não havia suspeição, será uma decorrência de uma argumentação muito subjetiva dos ministros. Mas a coisa chegou a tal ponto, aquela politização citada pelo Rezec, que já sabemos de antemão, em determinados casos, é óbvio, em alguns não, mas em determinados casos, principalmente aqueles relacionados a Lava Jato, já sabemos como cada ministro irá votar. O que é um troço muito grave, né? Nós sabemos que não estão robôs ali.
Pesquisa então, de boca de urna de ministro, né?
Nessa é. Ah, tem também. Tem também aqueles que conseguem informação privilegiada. Já há uma maioria informal ali, não é? Três ministros vão votar assim e tal. Como que, é que o jornalista sabe? Pode ser chute? Pode. Aí é ridículo, não é? Não é jornalismo, é chute. Mas se é uma informação, e aí é jornalismo, e tem de ser divulgada, porque é uma informação relevante, isso foi passado por um dos ministros. Ou por dois, ou por três. Né? Mas já sabemos muitas vezes. E o que é ruim, porque o que se espera é que os ministros votem de acordo com o texto legal. E não de acordo com o que eles pensam. E não porque dois têm ódio da Lava Jato e dois amam a Lava Jato. Não pode ser isso. Se aquele que aprecia o histórico da Lava Jato, os resultados da Lava Jato, entende que há elementos para considerar a suspeição, ele deve dizer sim. Considero que o julgamento deve ser anulado porque a ação do juiz foi suspeita. E o outro que detesta a Lava Jato, detesta o Sérgio Moro, se ele entender que não há elementos para que ele chegue a tal conclusão, ele deve dizer não. Não há elementos para que a gente diga que há suspeição do juiz e, portanto, para que o julgamento seja anulado. Isso é o que se espera, mas não é assim. Então, Lewandowski e Gilmar tendem a votar pela suspeição. Fachin, que junto com o Barroso, ele e Barroso são os maiores defensores da Lava Jato dentro do Supremo, Fachin deve votar contra a suspeição e Carmen e Lúcia também. Fosse na ausência de Celso de Mello, entre a aposentadoria de Celso de Mello e a posse de Cássio Marques, 2-2, em dúbio pro réu, a defesa ganharia. Mas o Cássio Marques vai votar. O voto inaugural referente à Lava Jato não pode ser entendido como um prefácio do que ele vai escrever a respeito da suspeição do Sérgio Moro. Tomara que não. Se ele votou contra a Lava Jato em seu primeiro voto, uma ação referente ao Rio de Janeiro, o que todo mundo espera é que isso nada tenha a ver com um próximo caso referente à Lava Jato. É caso por caso, situação por situação, provas por provas, testemunhas por testemunhas, para que ele chegue a uma conclusão com base no texto legal e não com base no que ele pensa, e muito menos com base no que outros querem que ele faça. Muito menos. Né? Ele está lá. Se há um lugar onde a independência é fundamental, há alguns lugares, né? No parlamento, nas redações e nos tribunais. É fundamental a independência. Sem independência, o que nós teremos é uma traição à função entregue a um deputado, a um senador, a um juiz, a um jornalista. Não é? A independência é fundamental. Mas várias declarações, a maneira como ele vê, várias declarações do Cássio Marques apontam para um pé atrás dele em relação à Lava Jato. O que talvez aumente a esperança, a expectativa aí da defesa do Lula. E só para fecharmos, vale lembrar ainda que há outros três recursos de Lula relacionados ao triplex que serão analisados no Supremo, e uma decisão favorável em qualquer das ações poderá ter impacto nos outros processos. O Lula é alvo de três processos na força-tarefa. Já foi condenado em duas instâncias no caso do triplex e foi condenado na ação do sítio em Atibaia. Outras duas ações da Lava Jato que ainda não foram julgadas são, primeiro, sobre o terreno que iria ser doado pela Odebrecht ao Instituto Lula. E seria uma forma de pagamento, no entender dos promotores. Uma forma de pagar os favores prestados à Odebrecht. E o outro é sobre a acusação de lavagem de dinheiro por meio de doações ao Instituto. As doações são legais? Elas estão, inclusive, colocadas no papel, declaradas, sim. Mas, exatamente aquele e-mail do Marcelo Odebrecht, dizendo que aquilo fazia parte do pacote de pagamentos ao PT e ao Lula, aquele e-mail é que complica mais a história das doações. O Instituto Lula e a defesa do Lula alegam não, está tudo aqui, tudo declarado, não tem nada escondido. Mas aquele e-mail, quando visto pelo juiz, ele entendeu que havia sim elemento para que a ação prosseguisse. Nenhuma das duas foi julgada, hein? Nem a da acusação de lavagem de dinheiro, nem a da doação de um terreno pela Odebrecht ao Instituto Lula. E a ação de Atibaia, assim como a do triplex, foi confirmada em segunda instância. E, portanto, também provoca a questão da ficha limpa. E o Cristiano Zanin, que representa o Lula, diz que a condenação pelo triplex é injusta e diz que Lula é vítima do lawfare, né? Que significa a promoção de uma guerra jurídica com objetivos políticos. Enfim, essas duas ações que irão ao pleno, elas não são as mais importantes, mas a leitura dos votos é que são muito importantes, porque podem indicar todo um comportamento posterior dos ministros em relação a todas as ações apresentadas pela defesa do Lula. Ronald.
Zaidan, só para fechar, isso define e vai definir, e com essa prévia sapiência do que vai ser definido pelos juízes, o rumo das eleições de 2022. Porque todos os adversários queriam ou gostariam de ter um embate direita e esquerda para ver a divisão exatamente da maneira como aconteceu no pleito anterior. E a questão do pleno, e saber mais ou menos o direcionamento dos juízes e uma prevalência de opiniões vai definir o quadro e que estratégias vão ser adotadas com os adversários ou possível adversário de uma chapa de esquerda que poderia ter Lula como cabeça caso a segunda turma tivesse votado a suspensão e retirado o caso do triplex da frente dele, né?
Nós vemos aí quatro correntes, não é? Correndo para 2022. Bolsonaro tentando a reeleição. O PT, que terá um candidato, e trabalha com a expectativa, e isso vai depender exatamente de tudo isso que falamos agora, do que decidir o Supremo, trabalha, claro, com a expectativa de que seja o Lula. E
Dória.
Há esse movimento para que eles consigam eleger alguém como candidato naquilo que chamam de centro, né? Que na verdade é centro de coisa alguma, né? Ali você tem diversas tendências, mas é onde estão ali no embate inicial Hulk, Dória e estão falando até no Mandetta, o que é meio patético, né? E por fim claro, a ideia apresentada hoje para o José Luiz da Atena pelo Ciro Gomes, que diz que é improvável que ele e Lula estejam na mesma chapa. E voltou a descer o porrete no que ele chama de burocracia petista, e que o PT, inclusive, ao atacar os eleitores de forma geral, aqueles que não votaram nele no segundo turno em 18, está perdendo eleitores. Então, tudo que o Ciro disse hoje, fica claro que ele, claro, além de candidato desde 2018 à eleição em 2022, ele não trabalha com a hipótese, pelo menos por hora, né? Essas coisas mudam, mas pelo menos por hora com a hipótese de uma coligação PDT-PT na eleição presidencial.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.